Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia em 1 João. Por que você acha que João escreveu esta epístola? Lá no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: "Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra." Foi para que você estivesse em plenitude de alegria. Você sabia que Deus quer que a sua vida tenha plenitude de alegria? Lá em 1 Pedro 1,8, ele diz: "Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso." Jesus falou aos discípulos sobre a plenitude de alegria e relacionou essa plenitude de alegria a estar em Jesus. Lá no capítulo 15 de João, nós lemos: "Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo." No capítulo 16 do Evangelho de João, ele relaciona a alegria plena à nossa vida de oração. Ele diz: "Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra." Aqui, a plenitude de alegria está relacionada à comunhão ou a uma vida de comunhão com Deus. Permanecer em Cristo é uma vida de plenitude de alegria. Agora, é importante que nós façamos a distinção entre alegria e felicidade, porque alegria é uma qualidade do espírito, enquanto felicidade é uma qualidade da emoção. Então, a felicidade é inconstante, porque ela está relacionada às circunstâncias exteriores. Tudo está indo bem, então acabei de comprar um carro novo. Ah, eu estou feliz. Então eu dirijo pelas ruas assoviando, mas eu fiquei muito preocupado por ter batido numa árvore. Ah, a minha felicidade se foi, eu estou infeliz, eu estou triste. E ainda não tive como fazer o seguro. Então, a felicidade é algo inconstante. Ela pode mudar muito repentinamente, muito dramaticamente. Você pode chegar e dizer: "Ah, eu estou passando por um período muito difícil e não sei o que eu devo fazer. Eu estou atolado em dívidas e vão tomar tudo o que eu tenho. Eu não sei o que fazer." E então, eu sento e assino um cheque de $10 mil para você e você fala: "Ah, isso é maravilhoso." E isso pode fazê-lo muito feliz. E até você ir ao banco para descontar o cheque, então você fica triste de novo, porque viu que não tem fundos. Então, a felicidade é uma variável relacionada às circunstâncias exteriores. Mas a alegria é uma coisa do coração, do espírito, e não é uma variável. Ela não muda, é uma constante, porque a alegria está relacionada ao meu relacionamento com Deus, que é uma constante. Esse relacionamento não muda. As coisas podem ir mal, podem estar terríveis, mas o meu relacionamento com Deus está protegido. Portanto, eu tenho plenitude de alegria. E João escreve esta epístola para levá-lo a ter esse relacionamento com Deus, para que você possa ter esse relacionamento com Deus, para que o vosso gozo se cumpra. A segunda razão pela qual ele escreveu esta epístola está no capítulo 2, no versículo 1. Ele diz: "Estas coisas vos escrevo para que não pequeis." Então, o propósito da epístola é levá-lo a uma vida de vitória sobre o pecado, para lhe dar poder sobre o pecado. E, finalmente, o terceiro motivo para ele ter escrito a epístola está no capítulo 5, no verso 13. Ele diz: "Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna." Escrita aos crentes para lhes dar a garantia da salvação, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, é para levá-lo à plenitude de alegria, à vitória sobre o pecado e à segurança da vida eterna. Esses são os motivos que levaram João a escrever esta epístola. Agora, em Isaías 55, ele declara: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando ele envia a sua palavra com um propósito, a palavra não voltará vazia. Há poder na palavra de Deus e ela vai cumprir os propósitos pelos quais Deus a enviou. Agora, isso me anima muito porque eu sei que no estudo da primeira epístola de João, a palavra de Deus não voltará vazia. E quando completarmos o nosso estudo, você vai experimentar uma alegria no seu caminhar com Jesus ainda maior do que você jamais experimentou. Você vai receber um novo poder sobre o pecado e vai ter certeza da sua salvação, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai realizar o propósito para o qual Deus a enviou. E João nos diz abertamente os propósitos pelos quais ele escreveu esta epístola. Então, bons momentos nos esperam no estudo desta epístola de João, conforme nós desenvolvemos o nosso relacionamento com o Senhor. O homem precisa de exemplos. Você pode até me dizer como fazer determinada coisa, e eu posso fazer uma ideia na minha cabeça. Mas se eu vê-lo fazendo, eu posso seguir o exemplo muito mais facilmente do que com apenas um simples comando verbal. Jesus é o nosso exemplo, e então João mostra Jesus como nosso exemplo. Em primeiro lugar, ele é o exemplo para o nosso relacionamento com Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele é o exemplo para o nosso caminhar. Ande na luz como ele está na luz. Isto está no capítulo 1, no versículo 7. Depois, o capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E de novo, Cristo é o exemplo para o nosso caminhar com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E assim Cristo é o nosso exemplo na nossa própria vida espiritual. No capítulo 3, no versículo 2, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E então, como Ele é, nós seremos. E como Ele é, nós o veremos. Versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então Cristo é o padrão como exemplo de pureza. Eu sou puro assim como ele é puro. E no versículo 7, mais uma vez: quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Então, dessa forma, quanto à pureza interior, à justiça, Cristo é o meu exemplo. Devemos ser puros como ele é puro, justos como ele é justo. No capítulo 3, no verso 23, lemos: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, Cristo é o exemplo para o nosso relacionamento com os outros, porque devemos amar uns aos outros como ele ordenou. E assim, o argumento final está no versículo 17 do capítulo 4. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ele é o nosso exemplo. Qual ele é, somos nós também. Ele é o exemplo que eu devo seguir. Então, Jesus é o exemplo no meu relacionamento com Deus, na minha própria vida pessoal e também no meu relacionamento com os outros. Agora, lá em Gálatas 6, no versículo 7, a Bíblia nos adverte sobre se enganar. Está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. João diz que é possível nos enganarmos e que dessa forma a verdade não estará em nós. O modo que nos enganamos muitas vezes está nas declarações que fazemos. Mas as minhas declarações não são válidas se não há experiências correspondentes. Dessa forma, elas são declarações falsas, e 1 João descreve muitas declarações falsas que as pessoas fazem. No versículo 6 do capítulo 1, nós lemos: se dissermos que temos comunhão com Ele. E que declaração gloriosa é essa? Ah, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho um relacionamento, ou eu sou um com Deus. Isso é maravilhoso poder dizer isso. Mas se você diz que você tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você está se enganando, você está mentindo e você não está dizendo a verdade. Você não pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Agora, não se iluda sobre isso. Muitas pessoas se iludem com isso. Elas acham que têm comunhão com Deus, mas andam em trevas. E isso é uma impossibilidade. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora, aqui a palavra pecado, no singular, é uma referência à natureza do pecado. E, infelizmente, muitas pessoas tentam negar a origem do pecado. Bem, eu não tenho uma natureza pecaminosa. Bom, a Bíblia diz que você tem, sim. E a Bíblia fala: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Pelo pecado de um homem, todos nós fomos feitos pecadores. E então, como Paulo disse em Efésios 2, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Então, negar a natureza pecadora é se iludir. E é isso a que João se refere aqui. Se dissermos que não temos pecado, essa natureza pecadora, enganamo-nos a nós mesmos. A Bíblia ensina que, basicamente, eu peco porque sou pecador, e pecar não me faz um pecador. Só prova que eu sou um pecador. Eu tenho uma natureza pecadora, por isso eu peco. Como um ladrão de cavalo. Roubar o cavalo não faz de você um ladrão de cavalos. Isso prova que você é um ladrão de cavalos. Se você não fosse ladrão de cavalos, você nunca teria roubado o cavalo. Ninguém rouba um cavalo se não for ladrão de cavalos. Isso está no seu coração. Se não estivesse no seu coração, você não faria. Esse é o pecado, a natureza pecaminosa. Então, se eu negar isso, eu estou enganando a mim mesmo, e a verdade não está em mim. Então, se eu digo que não tenho pecado, estou dizendo que a raiz do pecado nunca produziu fruto. E eu faço de Deus, então, um mentiroso, porque Deus disse lá em Romanos 8:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também em Romanos 8, lá no versículo 10, diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. O Senhor declarou que todos nós somos pecadores, e se eu tento negar o fato de que as minhas origens pecaminosas produziram fruto, eu estarei negando a verdade de Deus e fazendo de Deus um mentiroso. Agora, lemos no versículo 4 do capítulo 2. Aquele que diz: eu o conheço. E que coisa maravilhosa de se dizer, não é? Assim, eu o conheço. Mas aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nós vamos ver isso mais a fundo ainda hoje. E o versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, outra coisa gloriosa para se falar. Ah, sim, eu estou nele. É uma coisa maravilhosa de dizer, mas não é apenas dizer. Se eu realmente estou nele, eu vou andar como ele andou. Nós somos um. E finalmente, no capítulo 4, no versículo 20, nós lemos: se alguém diz, eu amo a Deus, e muitos fazem essa afirmação, puxa, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso. Então, não é o que eu digo que conta. O que eu digo pode ser enganoso. Eu posso enganar até mim mesmo, dizer, eu amo a Deus. E é uma coisa gloriosa, mas se eu odeio meus irmãos, aquilo é uma mentira. É interessante como muitas vezes parece haver inconsistência na vida das pessoas. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra, ou nós fazemos uma coisa e dizemos outra. E tem essas menininhas na igreja, mais de uma dúzia delas, e eu amo de paixão. E elas sempre vêm e dizem, oi Chuck, ou alguma coisa assim. E eu amo essas meninas, e os garotos também. São tão lindas e bonitas, e as coisas e as ideias nas suas cabecinhas são lindas. E uma dessas meninas, esta manhã, provavelmente de 2 ou 3 anos, falou para sua mãe, eu quero ir na igreja e ver o Papai do Céu. Ela estava falando de mim. Ela achava que eu era o Papai do Céu. E ela disse, bom, então quem é o Papai do Céu? Tem outra menina que sempre tem que me cumprimentar toda vez que ela vem à igreja. Ela vem e me dá um abraço e um beijo. E outro dia sua família ia viajar um domingo e eles disseram, bom, nós não podemos ir à igreja hoje porque nós vamos viajar hoje mesmo. Nós não vamos poder ir lá. E ela colocou as mãos na cintura e disse, droga, eu queria ir à igreja. Ou seja, as inconsistências aparecem desde cedo. Nem sempre é o que eu digo, é o que eu sou, é o que eu estou fazendo. Agora, Deus quer que eu saiba, Ele quer que eu tenha certeza. Parte dessa epístola é para me assegurar. Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Como nós saberemos? No estudo dessa epístola, nós vamos ver que há muitas maneiras pelas quais poderemos saber muitas verdades. No capítulo 2, no versículo 3, nós lemos, e nisto sabemos que o conhecemos. Agora, se eu disser que eu conheço Deus e não guardar os seus mandamentos, eu sou um mentiroso. Mas aqui está a forma como nós podemos saber se eu realmente o conheço, se eu guardar os seus mandamentos. Capítulo 2, versículo 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, como posso saber que eu estou nele? Eu posso saber porque o amor dele está sendo aperfeiçoado na minha vida. Agora, o capítulo 3, no versículo 16 diz, conhecemos o amor nisto. Como saber que Deus me ama? Porque Ele deu a sua vida por nós. Você sabe que a Bíblia só procura provar o amor de Deus através da cruz. Quando a Bíblia quer declarar ou provar que Deus o ama, ela sempre aponta para a cruz. Em 1 João 4:10 nós lemos, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia sempre aponta para a cruz. Lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nisto está o amor, não no que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou seu Filho para morrer. E então é assim que conhecemos o amor de Deus. E o versículo 19 diz, nisto conhecemos que somos da verdade. Como conhecemos? Versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amar através das minhas obras, de obras de amor, isso é amar em verdade, e assim eu sei que eu sou da verdade. Versículo 24 diz, e nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Como eu sei que Ele está em mim? Pelo Espírito Santo na minha vida. Como saber a verdade? Capítulo 4, versículo 2 diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Há tantas igrejas, tantas religiões, como saber? Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. O capítulo 4, versículo 6 diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Capítulo 4, versículo 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele. Como assim? porque o amor dele é perfeito em mim. E finalmente, no capítulo 5, no versículo 2, está escrito: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mas então, como nós sabemos o que sabemos? Esta epístola é muito interessante. Vamos voltar ao capítulo 1 e começar o nosso estudo. É interessante comparar o primeiro versículo deste capítulo com o primeiro versículo da Bíblia e com o primeiro do Evangelho de João. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sabe, se você precisa de um ponto de partida, pode muito bem começar do princípio. No princípio, Deus. Ele era antes do princípio. Deus sempre existiu. No princípio, Deus. E há quanto tempo foi isso? Bom, a nossa mente não consegue conceber ou sondar isso. Você pode acabar enlouquecendo se tentar calcular quando foi. Mas Deus estava lá, no princípio, Deus. E no Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora, quando ele inicia a epístola aqui, ele diz, versículos 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, que em grego, na verdade, é observar, olhar atentamente com um olhar fixo, que não se perturba, realmente estudar, analisar. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, no princípio Deus, no princípio era o Verbo, aquele que era, desde o princípio foi manifesto, nós o vimos, ouvimos, tocamos. E assim como os outros discípulos, João teve entendimento de quem na verdade era Jesus. Eles souberam disso quando ouviram Jesus dizer que eles estavam ouvindo Deus falar. Quando eles viam Jesus, na verdade, eles estavam vendo o próprio Deus. E quando eles o tocaram, na verdade, eles estavam tocando a Deus. Imagine o que aquilo deve ter feito a eles. Perceber que, quando eu coloquei a minha mão no seu ombro, na verdade, eu estava tocando o próprio Deus. Quando ele colocava a sua mão no meu ombro, ou quando ele me dava um tapinha nas costas, era Deus que estava me tocando. Nós tocamos, ouvimos, vimos aquele que era desde o princípio. Vocês lembram a profecia de Miqueias sobre o lugar de nascimento de Jesus? Está lá em Miqueias 5:2 e diz: e tu, Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A vida eterna, meus irmãos, sempre existiu. No princípio, o Verbo estava com Deus. Era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a palavra eterna, Jesus é o Deus eterno. Ele se tornou carne e habitou entre os homens. E João disse: nós o vimos, olhamos nos seus olhos, nós o ouvimos e o tocamos. E o que vimos e ouvimos agora testemunhamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai e que foi manifesta a nós. A vida eterna não é só adoração, é tanto qualidade de vida quanto adoração. Vocês lembram que um dia um jovem príncipe foi a Jesus e se ajoelhou aos seus pés e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna, para ter a qualidade de vida que vejo que o Senhor tem? Os homens eram atraídos para a vida que Jesus tinha, a vida eterna. Ela foi manifesta. E João disse: nós a vimos e ouvimos e agora vos anunciamos. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Hoje de manhã nós falamos sobre a palavra grega koinonia, que é um substantivo abstrato. e sobre a dificuldade para traduzi-la para o inglês, de maneira que não temos nenhuma palavra em inglês que seja equivalente à palavra koinonia. Então, nós encontramos essa palavra traduzida como participar, comunhão, comum, fraternidade. E tinham todas as coisas em comum, ou seja, em koinonia. Isto é, eles compartilhavam tudo o que tinham. O radical que origina esse substantivo abstrato é traduzido como participante ou parceria. Então, a palavra pode ser traduzida como amigo, amizade, comunhão, comum, um participante. E ela é todas essas coisas. Tornar-se um com Deus, chegar a um relacionamento espiritual com Deus, ter todas as coisas em comum com Deus, ter uma parceria com Deus, ter amizade com Deus e ter comunhão com Deus. Parceria é um compartilhar mútuo de recursos, é interesse mútuo. É isso o que Deus quer com você. E o propósito do Evangelho é levar o homem a ter comunhão com Deus. O propósito para Deus criar o homem, no princípio, foi comunhão. Então, Ele criou o homem para poder ter comunhão com Ele, tornar-se um com a sua criação. Agora, na igreja, nós deveríamos ter comunhão ou koinonia um com o outro. Na igreja primitiva, havia o compartilhar de recursos. Quem tivesse uma necessidade poderia ir à igreja. Existia um compartilhar dos recursos das pessoas. Todas as coisas em comunhão. Mas não funcionou, na verdade, porque havia os malandros, que não trabalhavam e viviam dos recursos dos outros. Ideologicamente, se existisse a situação ideal, ela iria funcionar maravilhosamente, se todos nós fôssemos bastante aplicados. E se existisse a situação ideal, ela poderia funcionar. Isso se por acaso fosse uma verdadeira obra de amor do Espírito de Deus nos nossos corações. Todos, sabe, repartindo, preocupados, entregando, poderia ser maravilhoso. Mas, enquanto nós estivermos em corpos de carne, vai sempre haver os que vão estragar o que poderia ser maravilhoso. Então, não funcionou na igreja primitiva. Na verdade, a igreja foi à falência. Os gentios precisaram levantar ofertas para os de Jerusalém, depois do infeliz ensaio de comunismo na igreja primitiva. Não foi um comunismo como você conhece hoje, algo forçado, uma coisa ímpia, mas foi um comunismo que surgiu do comum desejo de beneficiar todos dentro da fraternidade. Foi motivado por amor e foi totalmente voluntário, com Cristo no centro. Você não vai encontrar um governo perfeito, uma forma de governo perfeita, enquanto o homem estiver no controle. Isso não vai acontecer até que Jesus volte e estabeleça o reino de Deus. E então tudo vai estar correto e tudo vai estar perfeito. E então nós poderemos acabar com o comercialismo. Segundo Isaías, no capítulo 55, o dinheiro será aniquilado. Nós vamos compartilhar juntos do fruto da terra no glorioso reino de Deus. Então, versículo 4. Estas coisas, João disse, vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele está relacionando a plenitude de alegria à comunhão com Deus. E claro, quando vocês fazem uma parceria, amizade, relacionamento espiritual, comunhão com Deus, isso traz muita alegria, plenitude de alegria para suas vidas. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Agora, basicamente, essa é a mensagem que ele anunciou. Versículos 5 e 6. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você, meu irmão, não pode ter comunhão com Deus se você anda em pecado, se você anda nas trevas. Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, e a lista continua, invejas, homicídios, bebedices, uso de drogas, etc. Ele diz, e vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você diz que tem comunhão com Deus, mas se você anda em trevas, você só está enganando você mesmo. Você está mentindo e não diz a verdade. Mas, em contraste, versículo 7 agora. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em grego, a frase está num tempo verbal que deveria ser traduzido dessa forma. Está continuamente nos purificando de todo o pecado. E para mim, isso é glorioso. Na luz como Ele na luz está. Crendo, confiando em Jesus, e se eu creio e confio nele, o sangue de Jesus Cristo continuamente me purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E em contraste, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu irmão, o caminho para a purificação não é negar. O caminho do perdão não é negar ou tentar esconder. E há um provérbio que diz, é o provérbio 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você tentar esconder o seu pecado, cobri-lo e negá-lo, você está enganando apenas a si mesmo. Mas, se você confessar o seu pecado a Ele, ao Senhor, pronto, simplesmente faça isso, confesse. Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Agora, eu amo a palavra toda aqui nessa passagem em particular. Quer dizer que não importa qual seja o passado, o quão cruel, escuro, infeliz ou perverso, porque Ele me purifica de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. O Dr. Finney estava realizando um culto numa das maiores cidades do leste dos Estados Unidos. E se você leu sobre a história da igreja e dos avivamentos de Finney, sabe que foram espetaculares em relação a mudanças nas comunidades. E nessa cidade do leste, uma das maiores cidades que recebeu um dos seus encontros de avivamento, quando ele partiu, todos os bares da cidade fecharam por falta de clientes. Tamanho poder que a cidade foi tocada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E numa das reuniões, quando ele subiu os degraus da igreja, um homem o parou e disse, é possível conversarmos depois do culto? E o Dr. Finney disse, sim, vai ser um prazer me encontrar com você depois do culto para a gente conversar. E então, quando ele terminou de subir as escadas, os diáconos perguntaram, o que o homem queria? E o Dr. Finney disse, bom, ele quer conversar comigo depois do culto. E eles perguntaram, o senhor sabe quem é aquele homem? Ele disse, não. E eles disseram, bom, aquele homem é um dos piores homens da cidade. Ele é horrível. Não ouse se encontrar com ele. Ele já contratou matadores de aluguel e deve ter alguma coisa para o senhor. Não vá. E depois do culto, os diáconos o encontraram e disseram, o senhor não vai ver aquele homem, não é? E ele disse, bom, eu vou sim. E eles disseram, mas o senhor não pode. E ele respondeu, bom, eu dei a minha palavra e eu tenho que ir. E ele encontrou o homem e subiram a rua até uma viela na entrada dos fundos de um prédio. Quando o Dr. Finney entrou, ele virou, trancou a porta e disse, sente-se. E o Dr. Finney se sentou. E o homem tirou um revólver de dentro da escrivaninha e disse, eu ouvi você dizer uma coisa ontem à noite e eu queria saber se é verdade. E o Dr. Finney disse, o que você me ouviu dizer? E ele falou, você disse que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, pode purificar um homem de todo pecado. E ele respondeu, não, eu não disse isso. Deus disse isso na sua palavra. E ele falou, espera um pouco, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz. E ele falou, nós estamos no fundo de um bar onde há uma sala de jogos ilegais. As máquinas de jogos estão adulteradas e eu tomei cada centavo de muitas pessoas que saíram daqui e se suicidaram. Você quer dizer que Deus pode me perdoar por isso? E o Dr. Finney disse, tudo o que eu posso dizer é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode purificar um homem de todo o pecado. Ele disse, espera um pouco, essa não é a história toda, porque eu sou o dono do bar. Homens vêm aqui beber, e as suas esposas aparecem em trapos com os seus filhos, e elas me imploram para não vender bebida aos seus maridos. Eu jogo essas mulheres nas ruas, e vendo bebida sim aos maridos, até eles gastarem tudo, e depois eu os chuto daqui. Você quer dizer então que Deus pode perdoar um homem assim? Então o Dr. Finney disse, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode purificar um homem de todo o pecado. E o homem falou, esta não é a história toda. Esta arma aqui já matou muita gente que atravessou o meu caminho. E eu contratei homens para matar outros homens. E eu paguei para matarem. E você quer dizer que Deus mesmo assim me perdoaria? E o Dr. Finney disse, tudo o que eu posso dizer é que a Bíblia diz todo pecado. E ele falou, espera aí. Do outro lado da rua, naquela casa de pedra marrom, eu tenho uma esposa e uma linda filha. E ele falou, eu não digo uma palavra decente à minha esposa há 16 anos. Eu tenho sido infeliz, eu tenho sido mal. E ele falou ainda, outro dia, quando a minha filha veio correndo, eu a empurrei para o lado do fogão. E ela se queimou seriamente. Eu nunca disse àquela menina que eu a amo. E você quer dizer que Deus pode me perdoar? A essa altura, o Dr. Finney se levantou, agarrou o homem, começou a sacudi-lo e disse, moço, você acabou de me contar a história mais horrível que eu já ouvi e jamais imaginei existir. Se fosse eu não sei se eu perdoaria, mas tudo o que eu posso dizer é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purificará um homem de todo pecado. E esse homem disse, isso era tudo que eu queria saber, muito obrigado. Então, ele destrancou a porta e disse, você sabe o caminho de volta, não sabe? E na manhã seguinte, quando o sol nascia, o homem saiu do bar e quando entrou em casa, a sua esposa estava na cozinha com a filha deles e ele subiu as escadas. Então a sua esposa disse à sua filha, vá dizer ao seu pai que o café da manhã está pronto. Ela subiu e na metade da escada disse, papai, a mamãe disse que o café da manhã está pronto. E ele respondeu, querida, diga à mamãe que o papai não quer café da manhã hoje. E a garotinha desceu correndo para a cozinha e disse, mamãe, mamãe, o papai falou que ele não quer tomar o café da manhã e me chamou de querida. E a mãe disse, meu anjo, você deve ter entendido errado. Vá lá e diga a ele de novo que o café está pronto. E novamente a garotinha subiu metade da escada e disse, papai, a mamãe falou que o café da manhã está pronto. E ele respondeu, vem cá, querida. E ela foi até ele. E ele a pegou no colo e começou a dizer a ela o quanto ele a amava. E em seguida a mãe, claro, querendo saber o que estava acontecendo, seguiu a garotinha e da porta viu que ele segurava sua filha no colo pela primeira vez. E com lágrimas ele disse para sua esposa, vem aqui, querida. Ontem à noite eu descobri a melhor coisa que eu já ouvi. Ele continuou, é verdade, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode purificar um homem de todo pecado. Então ele fechou o bar e se tornou um benfeitor da comunidade, transformado pelo poder de Jesus Cristo. Ou seja, não importa o passado, não importa o quão sujo ou miserável seja o passado, o Evangelho de Jesus Cristo leva esperança a todos. Tudo o que você tem que fazer é confessar o seu pecado, e ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Que coisa gloriosa que é o Evangelho de Jesus Cristo! A transformação que ele faz numa vida e que pode alcançar o homem que está totalmente entregue ao poder das trevas e do pecado. Como Jesus disse a Paulo, lá em Atos 26, versículos 17 e 18, eu os chamei para ir aos gentios, para das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás ao reino de Deus. Então, nós temos o mais alegre e bendito privilégio de compartilhar com os homens o poder de Deus de libertar do poder das trevas e do pecado. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Segunda Epístola de João, capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, João está falando sobre o propósito de escrever, que é levar você a uma comunhão com Deus. Mas o que quebra a comunhão com Deus é o pecado. Isaías 59 diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E é sempre esse o efeito do pecado. Deus disse a Adão, olha, no dia que você pecar, certamente você vai morrer. E Adão pecou, e Deus foi ao jardim e perguntou, Adão, onde você está? A comunhão com Deus foi quebrada como resultado do pecado, e é sempre assim. Então, para que você possa ter comunhão com Deus, é necessário que você não peque. E João escreve para que você possa ter poder sobre o pecado. E o poder sobre o pecado, claro, vem através da morada do Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 1 ainda. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. O advogado é um intercessor, é quem intercede por você, é quem o representa, quem fala em seu nome, quem defende o seu caso ou a sua causa. Se nós pecarmos, nós temos Jesus como advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Portanto, Ele, nós lemos em Hebreus 7:25, Ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Paulo, lá em Romanos 8, nos diz, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando escreveu a Timóteo, ele disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, quando nós pecamos, nós temos um advogado para com o Pai, aquele que nos representa, o próprio Cristo, o Justo. Quando Jó passava por todos aqueles problemas e os seus amigos tentavam ajudá-lo a entender o seu sofrimento, um deles disse, ei, Jó, se acerte com Deus e tudo vai ficar bem. E Jó respondeu, escute, eu olho para as estrelas no céu e vejo a grandeza de Deus por ter criado o universo e percebo que eu não sou nada. Como é que eu posso me aproximar de Deus para defender o meu caso? Ele é muito grande e eu não sou nada. A distância entre nós é tão grande que eu jamais poderia atravessá-la. É impossível que o homem atravesse a distância entre o infinito e o finito. Essa é a falha dos sistemas religiosos, porque eles começam com uma base terrena e tentam alcançar o infinito. As religiões partem de uma base finita para alcançar o infinito. Isso é uma impossibilidade. O finito, o que acaba, nunca pode alcançar o infinito, o que não acaba. Não importa o quanto ele se estique. E é aí que todo sistema religioso falha, porque ele começa com uma base terrena. O Evangelho, o cristianismo, eles começam a partir de uma base divina, celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele estendeu a sua mão para baixo. O Deus infinito esticou a mão e tocou o homem finito. E até aqui, nenhum problema. Por ser infinito, tendo uma base divina, Deus alcança o homem aqui embaixo. Existe êxito e pode haver contato. E ele alcançou o homem através de Jesus Cristo. Aquele que era desde o princípio, que temos visto, que temos contemplado, que temos ouvido, que temos tocado, foi manifesto e nós o vimos, ouvimos, descobrimos, anunciamos. Deus se tornou homem. Agora, esse era o problema de Jó. Deus é muito grande, ele é infinito, e eu aqui sou finito. Como eu posso então me aproximar de Deus para defender o meu caso? E ele falou lá em Jó 9:33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Em outras palavras, Jó viu que a única solução para o homem finito alcançar um Deus infinito era se houvesse um intermediário que pudesse tocar Deus e também tocar o homem. Mas Jó disse que esse intermediário não existia. E então aqui eu estou, sem ter como me aproximar do Deus infinito. Agora, o que Jó estava querendo era um árbitro para intermediar, e é exatamente o que Jesus é. Ele é Deus, mediador, o homem, Cristo Jesus. E dessa forma, ele toca a Deus, porque ele estava no princípio com Deus e era Deus. Ainda assim, ele se tornou homem e alcançou e tocou o homem. E ele coloca sua mão em nós dois. Então, se pecarmos, temos um advogado com o Pai, o próprio Jesus, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou aquele que pagou o preço para nos libertar do pecado, e não somente os nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Na sua morte, Cristo recebeu o perdão por cada pecado de cada pessoa em toda a história. Não há pecado que não seja expiado com a sua morte. Jesus disse, lá em Mateus 12, versículos 31 e 32, ele falou, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, nem neste século, nem no futuro. Isso é a rejeição de Jesus Cristo, o testemunho do Espírito Santo de que Jesus Cristo é a única resposta para os seus pecados. Jesus falou porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a única coisa pela qual você vai responder quando estiver diante de Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo mundo. Só existe um pecado que você vai prestar contas a Deus, o pecado de não ter ido para a luz, o pecado de rejeitar a comunhão que Deus ofereceu através de Jesus Cristo, o pecado de rejeitar o amor de Deus. A condenação é essa, a luz veio ao mundo e os homens não foram para a luz porque as suas obras eram más. Então Deus não vai percorrer uma longa lista e enumerar todas as coisas horríveis que você tenha feito. Se você comparecer diante do grande trono branco do juízo de Deus, só vai haver um assunto que é a sua rejeição, a rejeição de Jesus Cristo. A sua rejeição da oferta de Deus de perdão através de Cristo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é suficiente apenas ter os mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 2, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E eu posso dizer, ah sim, eu tenho os seus mandamentos. Ele me disse para amar uns aos outros. Mesmo assim, você odeia todo mundo. Ter um mandamento não é suficiente. Como eu posso saber que eu o conheço? Se eu guardo os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, se eu disser que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, isso vai produzir determinado estilo e modo de vida. Isso se eu realmente crer. Agora, eu posso dizer que creio em algo, mas que na verdade eu não creio. Eu posso enganar as pessoas fazendo-as pensar que eu creio em algo que eu não creio na verdade, mas eu não engano a Deus. Porque a verdadeira fé em Jesus Cristo se manifesta pelo meu comportamento, e eu não posso andar nas trevas e possuir a luz. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E então, basicamente, todo mandamento se resume nisso, amar a Deus e amar uns aos outros. Amar. E Paulo falou aos Romanos também, no capítulo 13, versículo 8, quem ama aos outros cumpriu a lei. E quando ele ensinou sobre amar, ele disse aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, contra estas coisas não há lei. Tudo se resume no amor, amar a Deus em primeiro lugar, de forma suprema, e amar um ao outro. É isso que conta. Se você faz isso, você já cumpriu todas as outras. E é basicamente isso o que ele quer dizer quando fala sobre o mandamento. Ele fala sobre amar a Deus e amar ao outro. E você não pode fazer um sem o outro. Eles andam juntos. Aquele que ama a Deus também tem que amar o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Como você pode amar a Deus, a quem você nunca viu, e odiar o seu irmão, a quem você viu e que foi feito à imagem de Deus? Tudo está baseado no amor. Sabe, alguns dizem, eu tenho dificuldade com os mandamentos de Deus. Bem, qual é o problema com amar a Deus e amar uns aos outros? Mas veja, todos os nãos dos 10 mandamentos estão envoltos em amor. Se você realmente ama alguém, você não vai mentir para ele. Você não vai roubar dele se você realmente o ama. Então não roubarás, não darás falso testemunho. Se você na verdade ama, esses mandamentos são supérfluos. Se você realmente ama a Deus, você não vai tomar o seu nome em vão. Você vai honrá-lo e guardar o dia do Senhor. A sua vida será inteiramente para Ele, separada para Ele. Todos os outros mandamentos seguem a mesma máxima de amar a Deus de maneira suprema e amar uns aos outros. Então, quando você lida com os 10 mandamentos, não tente seguir a lista e enumerar os 10 ou a lista maior. Trabalhe apenas com os 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros. Não dificulte as coisas, meu irmão. Mas como amar alguém que seja tão indecente e perverso? Eu não consigo, mas Ele os ama. E quando eu me sujeito a Ele, Ele coloca o seu amor por eles no meu coração. E o fruto do seu Espírito habitando em mim é amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha se o Espírito de Deus estiver no controle da minha vida. Então, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nossas vidas. Como eu oro por isso. E sabe, isso não vai acontecer enquanto eu não chegar ao fim, a velha carne, o velho homem crucificado com Cristo. Enquanto eu estiver interessado em mim, isto é meu, este é o meu território, e eu sou isso. O amor de Deus, então, não vai estar aperfeiçoado. Porque quando você entrar no meu território, você vai ver uma coisa. Você me fez isso, você me disse aquilo. Como você pôde fazer aquilo comigo? E eu sou muito interessado em mim mesmo. O amor de Deus ainda não está aperfeiçoado em mim. E quanto mais o amor de Deus estiver aperfeiçoado, eu viverei menos só para mim. Agora, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele é o nosso exemplo. Observe a sua vida, estude a sua vida. Jesus disse em Mateus 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprenda sobre ele, estude Jesus, porque se eu estiver nele, eu devo andar como ele andou, dando a minha vida com interesse e cuidado pelos outros. Quantas vezes você leu no Novo Testamento, e Jesus, olhando para eles, teve compaixão? Sempre que ele via alguém em necessidade, ele era movido de compaixão. Ele era tocado no seu coração para alcançar e ajudar a pessoa que estava em necessidade. Agora, se você vir um irmão em necessidade e fechar o seu coração para o irmão, como você pode dizer que o amor de Deus está em você? Você não está andando como ele andou. Você não está sendo tocado como ele era tocado pelas fraquezas e pelas enfermidades de outros. Versículos 7 ao 11. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que são as trevas? O ódio. O que é andar em trevas? É odiar. Agora, se você está realmente irritado com alguém, e se você o odeia, então você anda em trevas. Ah, mas eu não o suporto, eu o odeio. Cuidado, muito cuidado, porque você está andando em trevas. Você pode até dizer que está na luz, mas você na verdade está se enganando. Você está cego, você está andando aos tropeções. Você não consegue enxergar onde está indo. As trevas cegaram os seus olhos. Não há nada que cegue mais do que o ódio. Quando o seu coração está cheio de amargura e ódio para com alguém, você se torna cego para qualquer mérito ou bem que possa existir. Você não quer enxergar. O amor é como uma luz. O que anda em amor não tem como tropeçar. O amor ilumina o caminho. Esse é basicamente o ensino de Cristo. E o Evangelho se resume nesse conceito de amor, de amar a Deus e amar uns aos outros. E na verdade, como João disse, o seu mandamento não é pesado, na verdade ele é maravilhoso. É muito saudável amar as pessoas. Odiar faz mal à saúde. O ódio e a amargura criam uma química que tem efeito fisicamente destrutivo no seu corpo. O amor produz uma química que o faz brilhar. Vocês já viram pessoas apaixonadas? Como elas brilham? A química que está sendo produzida nas glândulas produz um brilho na vida delas quando elas estão apaixonadas. E quando você odeia, outro tipo de química o consome, enfraquece, te devora, faz a sua pele enrugar e o faz parecer feio. Que nós possamos aprender as lições básicas do amor. Vamos continuar então o nosso estudo a partir desse ponto na próxima semana, quando João escreve aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Então, vamos parar no meio do capítulo. Vamos orar. Pai, nós desejamos esta noite que o teu amor seja aperfeiçoado em nós, que nós possamos andar como ele andou, reagir como ele reagiu, amar como ele amou. Ó Senhor, opere nos nossos corações através do teu amor. Não apenas em palavras, mas em obras e em verdade, e que assim nós possamos mostrar o nosso Salvador ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.